Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí na nossa transmissão semanal e nestes tempos em que vivemos uma vida um pouco, bastante, né? Não um pouco, bastante diferente da nossa vida rotineira. Ou seja, foi proclamada uma pandemia, nem todo mundo pegou o vírus, né? O novo coronavírus, nem todo mundo está com Covid-19, mas o medo é o vírus mais poderoso que se espalhou e atingiu, digamos, a população mundial de uma forma bastante, assim, democrática. Se tem um troço que foi bem distribuído, não foi o vírus, foi o medo. Então, vamos, nessa transmissão, tentar entender o que é esse fenômeno do medo que está dentro de nós, para que nós sejamos senhores de nossas vidas e não adoeçamos sendo levados pelo medo, seja um medo justo ou um medo injusto, um medo intencional ou um medo não intencional. Eu não vou entrar no mérito da questão de qual é o tipo de medo que está sendo infligido desde fora, o que estão fazendo lá fora. O mais importante é o que é que eu estou fazendo aqui dentro. Ou seja, dentro de mim, como é que eu estou lidando com o medo, né? Porque foi exatamente por medo que Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi por medo de descontentar César, os sumos sacerdotes, o povo, etc., que Pilatos lavou as mãos. E tantos são os medos que causam pecados e causam doenças interiores. Então, o que é o medo? Qual é o tipo de medo que nos adoece espiritualmente, que pode até ser pecaminoso? E qual é o tipo de medo do qual nós nunca devemos nos livrar? Aliás, ele deve só realmente crescer dentro de nós, porque ele é muito sadio. Essas são um pouco as perguntas que nós gostaríamos de iluminar, responder com essa nossa transmissão. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o medo? Numa primeira abordagem, assim, um fenômeno que nós temos dentro de nós quando nós descrevemos medo, nós poderíamos dizer que o medo é uma perturbação interior diante de um mal, seja ele presente, seja ele futuro, que eu estimo que vai ser muito difícil de superar. Um mal difícil de superar. É isso que causa o medo. Então, vamos uma definição assim bastante, talvez, fora. Você não entendeu? Vamos aqui colocar as coisas com mais clareza. Primeiro, existe bem, existe mal. Todos nós temos uma finalidade na nossa vida. Aquilo que nós queremos, que nós vemos como sendo nossa finalidade, que nós avaliamos como sendo algo que vai me trazer felicidade, é aquilo que nós chamamos de bem. Bem é aquilo que me realiza. Se tem algo que me destrói, que dificulta eu alcançar a minha felicidade, então é isso que eu chamo de mal. Ok? Então, a primeira coisa, porque as pessoas não sabem nem o que é bem e o que é mal. Veja, o que é o bem para um animal? O animal está sentindo fome. Ele quer aquela comida, aquela bacia que está lá com um bife saboroso, uma carne suculenta, e o animal quer comer aquela carne. Isto, para aquele animal, é um bem. Não adianta, não precisa fazer muita filosofia, não. Para os animais, comida gostosa é um bem, ponto e acabou. É assim que o animal avalia. Mas, de repente, quando o animal vai colocar suas garras no bife saboroso, aparece um animal feroz, muito mais poderoso do que ele. Imagine um cachorrinho e um leão. Uma desproporção enorme. E o que acontece? Aquele leão é uma ameaça para a vida, para a incolumidade do cachorro. O cachorrinho sabe que aquele animal é grande, poderoso, perigoso, e é assim que ele avalia. Então, veja, eu tenho agora um mal. Só que esse mal, na avaliação do cachorrinho, vai ser difícil de superar. O que é que ele faz? Põe o rabinho entre as pernas e sai, ai, 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 morrendo de medo. Ele tinha um bem. De repente, se apresenta um obstáculo para aquele bem, e um obstáculo muito difícil de superar. Aquele obstáculo está lá e aquilo que eu fazia para minha sobrevivência, comer o bife gostoso, de repente, a minha sobrevivência está em perigo. Eu prefiro passar fome do que enfrentar esse leão. Medo. Retirada. Se o mal, se fosse o contrário, se fosse o leão que quisesse pegar o bife e de repente um cachorrinho se apresenta como sendo obstáculo, o leão dá uma patada e tchau. O leão não precisa ter medo. Por quê? Porque aquele mal, aquela competição, aquele cachorrinho não é difícil de superar. Então, aqui é uma coisa importante com relação ao medo. Você tem que enxergar isso, porque é assim que funcionam os animais, é assim que nós funcionamos. O medo não é a reação que nós temos diante de um mal, ponto. O medo é a reação daquilo que nós temos diante de um mal difícil de superar. Então, aqui você entende que não são todos os males que são objeto de medo. Um malzinho de nada, a gente tira de letra. A gente não tem medo. O problema é que existe um mal e existem males difíceis de superar. E como é que eu sei que uma coisa é difícil de superar? Ah, aqui é que vem a coisa. Isso depende da minha avaliação. Ou seja, eu posso avaliar de forma correta ou de forma errada. Eu sou o cachorrinho que quer o bife. E eu vejo um leão. Eu avaliei que é um leão e eu avaliei que ele realmente é muito poderoso, avaliei corretamente, tive medo, me retirei. Eu sou um cachorrinho. Eu quero o bife. Eu avaliei que é um leão, mas na verdade não era leão coisa nenhuma. Era somente uma sombra. Era somente uma impressão. Ou seja, a avaliação sensorial do cachorrinho errou e ele teve medo de nada. Ele teve medo de um fantasma, entre aspas. Ele teve medo de uma avaliação errada. É aqui que está a coisa. Nós, seres humanos, saindo do mundo dos cachorrinhos e dos leões, nós, seres humanos, temos os nossos medos animais, como o cachorro, como um leão, como qualquer animal tem medo, mas nós temos também uma capacidade de avaliar as situações muito mais poderosa do que os animais, porque nós temos inteligência. Só que, se nós temos a nossa capacidade de avaliação perturbada por desordens, fantasmas, informações contraditórias que toda hora mudam. Uma hora, sai de casa. Outra hora, fica em casa. Uma hora, o vírus vai matar todo mundo. Outra hora, o vírus não vai matar ninguém. Uma hora, transmite com facilidade. Outra hora, não, não transmite fácil assim. Veja. Você fica com a sua capacidade de avaliação prejudicada e você e a gente termina, né? Com uma perturbação constante. Nesse sentido, é fácil o diabo usar o seu medo. Ou você mesmo desprezar o medo e ser imprudente. A gente fica perdido. Aqui que está a dificuldade. A gente fica perdido. Qual é a avaliação correta? Existe essa realidade do medo. E eu estou tentando aqui descrever para você o fenômeno e entender por que é que tanta gente está ficando ansiosa, tendo pânico, e por que é que muitas vezes tudo isso está virando um pânico coletivo. Existe, meus queridos, para nossa avaliação de seres humanos, um mal, que não é o mal absoluto, para muita gente pode parecer, não é o mal absoluto. Mas é um mal relevante, importantíssimo, chamado morte física. Perder esta vida é um mal. Eu acho que isso é unânime, né? Existe uma falsa percepção de que esta vida é o bem maior, tá? Dizer que esta vida é o bem maior é absolutamente falso. Nós cristãos sabemos, esta vida não é o bem maior. O bem maior é outra vida, com V maiúsculo, a vida com Deus, a salvação eterna. E aqui é que está o problema. Por quê? Porque medo. Todos nós temos. Mas o problema do medo está na hierarquia dos nossos amores. Veja, eu falei, medo é uma perturbação interior diante de um mal difícil de superar. O que é um mal? O mal é uma ameaça a um bem, a um amor, a uma coisa que eu amo. Então, toda essa história de medo diz respeito, de certa forma, ao amor. Quando eu amo uma coisa e eu estimo esta coisa como muitíssimo relevante, eu sou ameaçado por um mal difícil de transpor que vai me tirar aquela coisa que eu amo. Poxa vida, medo. Por exemplo, quanta gente está com medo de perder o emprego? O emprego para o qual você ia arrastado, reclamando, dizendo que porcaria de emprego. Agora, de repente, dentro da possibilidade de perdê-lo, você diz: nossa, era um bem. Quanta gente está com medo de perder um ente querido. Um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Alguém que tem uma comorbidade. Sim, aquele velhinho, aquela velhinha com a qual você brigava, que você, de forma assim, impaciente, tratava, de repente agora dentro da possibilidade de perder aquela pessoa. Medo. Porque a morte é um mal que se me apresenta como uma coisa, uma dificuldade muito difícil de transpor. E nós sabemos que a morte física, ela é inevitável, não é? Então, o que nós não queremos é antecipá-la desnecessariamente. Até mesmo se você chega e diz, não, morrer todo mundo vai morrer. Sim, todo mundo vai morrer, mas nós não podemos imprudentemente antecipar a morte, não é? E assim por diante. Medo. Toda esta realidade do medo, porém, ela fica fora de proporção, fora daquilo que é a reação sadia, se nós não olhamos para as virtudes e os dons que Deus nos dá para superar isso tudo. Ou seja, se a gente só olha para o mal difícil de superar, meu irmão, aí, claro, você vai ser arrastado pelo diabo, pela manipulação das informações, o que você quiser. Você quer? Como é que você domina um animal? Você tem um cachorro que está entrando num cômodo da casa que ele não deve. O que é que você faz? Você bate assim e sai com medo. Como é que você controla o animal? Com medo. O medo também é uma forma de controle social. E pior, o medo é uma forma de o diabo nos controlar para nos afastar de Deus. O famoso escritor inglês C.S. Lewis escreveu um livro chamado Screwtape Letters, ou seja, traduzido no português do Brasil como Cartas num Diabo ao Seu Aprendiz. Nessas Screwtape Letters, o diabo mais velho, né, o Screwtape, traduzido às vezes por fitofuso, qual a tradução que quiser, né? Escreve para o diabinho mais novo, né? Wormwood, traduzido também como vermibile. O mais velho, o diabo mais velho escreve para o diabo mais novo e diz assim, cara, olha para os seres humanos e vejam o medo pavoroso que eles têm da morte. O medo pavoroso que eles têm de perder a vida biológica deles, porque ela é o bem maior. Mas não se engane, meu querido sobrinho Wormwood. Não confunda a nossa propaganda com a realidade. Fomos nós, diz o diabo mais velho, fomos nós quem inventamos a mentira de que esta vida é o bem maior. Porque, na verdade, nós sabemos que o que nós queremos é controlá-los com o medo para poder levá-los conosco para sempre. Ou seja, levar para o inferno para sempre. Então, vejam como existe aqui uma coisa que nós precisamos, em primeiríssimo lugar, colocar em ordem para saber lidar com os nossos medos. É de forma inteligente, racional, cristã, na verdade de Deus, colocar em ordem os nossos amores. Existe uma hierarquia dos amores. E somente assim é que você vai ser santo e vai ser bom? Um assaltante vem com a arma na mão e diz: a carteira ou a vida? E você ama mais a sua carteira do que a sua vida? Você é um tonto. Você é louco. Você ama mais a sua vida do que a sua carteira. E você entrega a carteira. Pronto. Porque existe uma hierarquia nos amores. É evidente entre o amor que eu tenho ao dinheiro que eu tenho na carteira e o amor que eu tenho a essa vida aqui. Clara, é muito mais. Você chega em casa. Deus me livre, mas você encontra um assaltante que quer fazer mal à sua família. E você está diante de uma escolha: salvar a vida da sua família ou salvar a sua própria pele, sua incolumidade. O que é que você ama mais? Você ama mais a sua família ou você ama mais você mesmo? Você ama sua mulher, seus filhos, ou seu marido, sei lá quem você é, seus pais, seus irmãos, quem mais que você? Você ama mais a sua família ou você ama mais você? Se você responde: eu amo mais a mim mesmo, todo mundo vai olhar para sua cara e dizer: você é um covarde. Por quê? Porque os seus amores estão desordenados. Você ama mais a sua vida do que a vida da sua família. Uma hierarquia errada. Você tem o amor, mas o amor tem que estar em ordem. Pois bem, existe um amor que é o amor supremo, que é o amor maior. E é o amor de Deus para conosco e a resposta de amor que nós deveríamos dar a Deus. Primeiro e maior de todos os mandamentos. Poderíamos dizer o primeiro e maior de todos os amores: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, a escolha racional, equilibrada, boa para todos nós, se eu tiver de um lado todas as coisas e de um lado Deus, eu escolho Deus. Eu deveria escolher Deus. Não quer dizer que não tenha medo de perder a vida. Os mártires, não é que eles são homens e mulheres que não têm medo. É que eles têm uma hierarquia nos seus amores e, portanto, uma hierarquia nos seus medos. E o medo maior é de perder a amizade com Deus do que perder essa vida. Portanto, os mártires estão dispostos a perder tudo para não perder a sua amizade com Deus. Então, meus queridos, vejam, ao olharmos para toda essa situação de pandemia, medo de contágio, etc., etc., a primeiríssima coisa que nós precisamos entender é que o medo é uma paixão, é um sentimento que pode desordenar, colocar fora de ordem a sua avaliação dos amores. Você pode estar completamente desordenado. Por quê? Porque você toda hora recebe uma notícia no WhatsApp, outra hora notícia no Face, no Instagram, no YouTube, não sei onde, outra notícia, televisão, jornal, conversa com os amigos, notícia, 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 notícia. E o medo daquelas pessoas, ou seja, os amores daquelas pessoas, vão contaminando a sua escala de amores. Para uma pessoa, o mais importante é ela não ser contaminada. Para outra pessoa, o mais importante é os meus pais não serem contaminados. Para outra pessoa, o mais importante é não perder o meu emprego. Para outra pessoa, o mais importante é a situação política. Para outra pessoa, o mais importante é a situação social, etc. E cada um tem a sua prioridade, cada um tem suas coisas, cada um tem suas coisas. Vejam, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe essa contaminação da escala de valores dos outros que vai nos jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro, como se nós fôssemos bonecos. Eu não estou dizendo que é fácil. Não, gente, não é fácil para ninguém avaliar essa situação global. Não é fácil avaliar o que está acontecendo com o mundo. Não é fácil avaliar o que está acontecendo com a política. Não é fácil avaliar o que está acontecendo em termos médicos, em termos epidemiológicos, em termos sociais, em termos eclesiais. Não é fácil. Aliás, não é fácil nem para mim, que eu não sei. Eu sou padre, mas eu não sei tudo o que está acontecendo, né, na parte decisional da hierarquia da igreja. O que eu sei, gente, é o seguinte. É que nisto tudo eu estou sendo colocado diante de um contexto. E a primeira coisa que eu preciso para poder tomar as decisões da minha vida, aquelas que eu sou responsável, aquelas pelas quais eu sou responsável. Eu não sei quem você é assistindo. Pode ser que você tenha a responsabilidade de abrir ou fechar o comércio, ou abrir ou fechar as igrejas, ou, sei lá, abrir ou fechar as escolas. Só que uma parte das pessoas não tem esta responsabilidade e essa decisão. Você quer que elas sejam responsáveis se de pressionar ou não pressionar, de fazer pressão política ou não. O que eu quero é que você entenda que diante da sua circunstância e da sua situação de vida, não importa quem você seja e quais sejam suas responsabilidades, existe uma coisa que você precisa ter noção antes de tomar decisões. Decisões que são tomadas pelo medo, e simplesmente pelo medo, sem uma avaliação da hierarquia dos amores, tem tudo para dar errado. Então, é necessário que a gente tenha uma certa paz, uma certa calma, uma certa organização interior para tomarmos as decisões que nós precisamos tomar. Então, como é que a gente faz nessa bagunça interior, nesse mundo bagunçado interior, para que as coisas funcionem? Em primeiro lugar, nós precisamos pôr em ordem os nossos amores. Você precisa entender isso. Você precisa de vida de oração em que você se coloque diante de Deus e diga: meu Deus, eu estou desordenado. Eu estou desordenada. Não interessa quem você seja que está ouvindo. Se ponha diante de Deus, porque você precisa, em primeiríssimo lugar, enxergar que os medos estão desordenados e contraditórios, porque os amores estão desordenados e conflitantes. Então, é preciso pôr ordem nos nossos amores. É claro que você não quer, sei lá, perder a vida dos seus pais. É claro também que você tem que tomar decisões de ir trabalhar ou não trabalhar, de ficar em quarentena ou não ficar em quarentena, naquilo que cabe a você decidir alguma coisa. Mas você não pode decidir nada tomado pelo pânico. Pânico é quando o medo toma as rédeas da vida e você começa a agir por simples medo e não enxerga racionalmente. Não, pera lá. Eu estou com medo, mas esse medo aqui é irracional, não é razoável. Tá? Onde é que eu estou? Em que cidade eu estou? Com que pessoas eu vivo em casa? Tem alguém aqui que é grupo de risco? Como eu estou me comportando diante dessas pessoas? Como eu estou me comportando diante de uma responsabilidade social? E você então vai seguir aquilo que a sua prudência manda. Mas você precisa primeiro, em primeiro lugar, colocar em ordem as coisas. Não se deixe levar pela propaganda do diabo. Pela propaganda, né, do diabo de que esta vida é o bem maior. Para nós, cristãos, católicos, essa vida, ela é um bem. E é um dos maiores, mas não é o bem maior. E em toda essa coisa da pandemia, nós estamos lutando também por esta vida. Só que o que eu quero que você espiritualmente compreenda é que nós que somos a favor da vida, nós que somos pela vida, compreendemos uma outra coisa também. Nós somos a favor da vida eterna. E o medo que nós precisamos ter é um medo sadio quando os nossos amores estão sadios. Vamos explicar de forma bem prática. Vejam. Nós temos o medo que é o medo maior. O medo de perder a vida eterna. Por que é que existe este medo? Bom, na sociedade do indiferentismo religioso que foi implantada, né, desde a Revolução Francesa, nessa sociedade do indiferentismo religioso meio maçônica, dizer que as pessoas vão para o inferno é um negócio que, não, imagina se vai para o inferno. O importante, né, é que as pessoas creiam em alguma coisa e todos os seres humanos são bons e irão para o céu. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, podia ter ficado quietinho lá no céu. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho veio a esse mundo e morreu na cruz para nos salvar. Sabe por quê? Porque a humanidade, antes de Jesus vir ao mundo, ela já cria em alguma coisa. Todo mundo cria em alguma coisa. Os astecas criam num Deus que exigia sacrifícios humanos diários. Os europeus tinham o seu panteão de deuses. Todo mundo cria em alguma coisa. O ateísmo é um fenômeno historicamente recente e, sinceramente, culturalmente irrelevante. Por quê? Porque é contrário à natureza das coisas e do ser humano. Todo mundo cria em alguma coisa. O homem foi feito para crer. O problema é o seguinte, é que quando você não crê na verdade, você realmente crê em qualquer mentira. E o Deus da verdade veio. A verdade se fez carne e habitou entre nós para que nós creiamos e sigamos Jesus. E o que é que ele nos pede? Ele primeiro mostrou que ele nos ama com um amor infinito, morrendo por nós na cruz. E ele quer nos libertar da mentira na qual nós vivemos para nos dar a paz. Primeira coisa, os apóstolos estavam lá no dia de Páscoa, trancafiados em casa, com medo. Qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo não é mera coincidência. Vejam, só para deixar bem claro, não estou entrando aqui no debate de quarentena, distanciamento social, etc. e tal. Isso é um problema para uma outra área. Eu só estou olhando o lado espiritual. As decisões é com vocês aí. Os apóstolos estavam em casa, fechados com medo dos judeus. Quando Jesus entra no cenáculo, a primeira coisa que ele faz é mostrar as suas chagas gloriosas, ou seja, os sinais da injustiça que ele sofreu, as suas chagas, e os sinais de sua vitória sobre a morte, suas chagas. E ele diz: paz a vós, pax vobis. Ou seja, Jesus tem aqui os apóstolos medrosos, agitados, ansiosos, fechados, enclausurados, e ele entra nessa clausura e diz: paz. Como é que a paz veio até esses apóstolos? Porque até então os apóstolos estavam amando a si mesmos acima de tudo. Porque os apóstolos estavam até agora com um amor desordenado por si mesmo, que significava um amor de si até o desprezo de Deus. É assim que Santo Agostinho descreve na Cidade de Deus. Existem dois amores que edificaram duas cidades, ou seja, a nossa civilização está diante desta encruzilhada. Nós vamos decidir. Ou nós iremos construir a nossa civilização com o amor de Deus até o desprezo de si, ou com o amor de si até o desprezo de Deus. Essas são as duas cidades. A cidade de Deus e a cidade mundana. Os apóstolos, fechados no cenáculo, estavam sendo chicoteados pelo diabo, pelos seus medos interiores, porque o amor de si tinha tomado conta do amor de Cristo. Eles tinham expulsado o amor de Cristo. E o amor de Cristo, que não desiste de nós, entra no cenáculo e diz: paz. Jesus mostra as feridas que nós causamos nele. Ele poderia usar estas chagas para nos incriminar. Ele usa estas chagas para nos salvar, nos dar a paz. Paz com ele. Paz quer dizer: eu não vos condeno. Vós fostes traiçoeiros, covardes, mesquinhos, tolos. Paz. E Jesus, então, nos dá o perdão dos pecados. Sopra sobre eles o Espírito Santo e nos dá o sacramento da confissão. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Então, se você, nesses dias de desordens, pecou, peça a Deus perdão. Na primeira ocasião que você puder, espero que seja o quanto antes, se confesse. Peça perdão. Mas é importante que, desde já, você peça a Nosso Senhor, a Cristo, um amor por Ele acima de todas as coisas. Porque somente este amor por Deus é que vai colocar em ordem os outros amores. Porque senão você vai ficar biruta. Você vai ficar doido. Uma hora você quer salvar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, você precisa ter um amor que, colocado no lugar, todos os outros amores entram em ordem. Aí você vai poder amar sua família, poder amar sua saúde, poder amar seu emprego, poder amar as coisas na sua ordem. Mas, se você vai construir a sua casa em cima da areia, virão os ventos, virão as tempestades e será grande a sua ruína. Então, meu querido, minha querida, sobretudo, entenda qual é a pandemia que nos atingiu. Deus, na sua bondade, tirou, fez cair a máscara. E nós, que achávamos que amávamos a Deus sobre todas as coisas, de repente vimos tantas outras coisas tomar a frente e o lugar de Deus numa desordem interior. Eu não estou dizendo necessariamente que você pecou. Para pecar, é necessário que haja consciência, ou seja, uma advertência e uma deliberação, um ato de vontade que chega e diz, não, eu estou amando, eu quero amar mais a mim do que a Deus. Esses atos assim, explícitos ou implícitos, não estou dizendo que aconteceu algum pecado. Em todos os casos, se arrependa e se houve pecado, se confesse. Mas o que é importante é que nós compreendamos que houve desordem, há desordem, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e desordenadas exatamente por causa disto. Elas estão sem saber qual é o verdadeiro bem e qual é o verdadeiro mal. Voltamos ao início do programa. O que é o medo? O medo é uma perturbação interior diante de um mal que eu estimo como difícil de superar. Mas esta estimativa do mal, ela muda bastante conforme você vê que existem males maiores. O cachorrinho que estima que é um mal ficar com fome, vai atrás do bife. Mas se é um mal maior morrer debaixo das garras de um leão, ele desiste de saciar aquele mal da fome e prefere abraçar o mal da fome e preservar e se livrar do mal da morte. Trazendo para a nossa vida, existe um mal maior que é a perdição de nossas almas. Para você enxergar isto, para você enxergar esta verdade e se libertar da propaganda do diabo de que o bem maior é esta vida, você precisa, então, fazer o esforço, buscar primeiro o reino de Deus, ter uma vida espiritual e parar, né? Um pouco com esta agitação, às vezes verdadeira, com causas verdadeiras, mas às vezes quixotesca, ou seja, de Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, em que o mal contra o qual você está lutando é muito mais imaginário do que real, do que presente. Proíba sua imaginação de certas coisas e cumpra sua missão. Freie, proíba sua imaginação, do jeito que você fica proibindo também a imaginação, sei lá, de coisas ruins como, sei lá, pornografia, sei lá. Então proíba também a imaginação constante de males que são mais fantasiosos do que reais. E se coloque diante de males reais, sobretudo diante do mal mais real e mais concreto, que é perder nossa amizade com Deus, perder a salvação eterna e perder a razão de ser pelas quais nós estamos nesse mundo. Amar a Deus, amar o próximo. Que ocasião fantástica que nós estamos tendo nesses tempos agora de poder amar Deus e os irmãos. Deus e os irmãos. Deus e Deus nos irmãos. Colocando este amor em ordem para ordenar toda a nossa vida interior. Então, que Deus abençoe você e ilumine você nas decisões que você vai tomar. São decisões difíceis. Eu sei quanta gente tem me feito perguntas concretas, reais, vivenciais, e em algumas delas eu tenho que responder: olha, peça a Deus luzes, porque não é fácil você fazer essa escolha. Às vezes existem encruzilhadas, mas coloque sobretudo diante dos seus olhos a vida eterna, Deus como realidade inabalável, peça a paz, peça que Jesus entre no cenáculo do seu coração, onde você está amedrontado, e peça a Ele: Jesus, dai-me a coragem que destes aos apóstolos no dia de Pentecostes, para que eu possa fazer a vossa vontade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.